dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got dues to know. Boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar futuramente. No formato de podcast que sairá assim que o YouTube deixar a gente baixar o arquivo. Muito obrigado a todo mundo que vai chegando aí, que tá chegando. Hoje estamos com o Caio, o Hugo, o Dutra aí pra gente falar do nosso então esperado jogo de domingo. O primeiro jogo da temporada, aquele jogo que a gente tá esperando já há bastante tempo. Agora no nosso novo formato aí, toda sexta-feira o nosso pré-jogo vai ser aqui em formato de live. Tomando uma boa cervejinha, batendo um papo e resenhando. Então é isso aí, vamos começar. Alguém quer se apresentar, fazer a introdução inicial? Pode começar, porque o papo aqui hoje é papo de bar. É liberado.
Vai lá, Caião, tu que tá na profissa aí já.
Então, na expectativa, né? Na expectativa aí, setembro nunca chega, mas chegou.
Demorou, mas chegou, né?
Pô, demorou, mas chegou. Se bem que eu acho que essa off-season parece que passou mais rápido do que o normal. Eu não sei se é porque a gente jogou depois de muito tempo em fevereiro, né?
Verdade, cara.
Cadê os torcedores do... Tem torcedor do Patriots aí? Porque aí os caras sabem, né? Os caras tá... É. Todo fevereiro os caras tá jogando, fazia tempo que a gente não jogava. Mas, pô, expectativa lá em cima.
É isso aí, eu acho que o Caio falou é verdade, cara. Tinha tanto tempo que a gente não jogava a pós-temporada que a temporada pra gente acabava em dezembro. A gente continuava assistindo apenas como amante do esporte.
E aí, até antes, às vezes, né?
Até antes, às vezes, né? É verdade. Que chegava já em dezembro já não tinha chance de mais nada. Uhum. Então acho que faz sentido isso que o Caio falou, assim, a temporada se estendeu pra gente. Até o último dia da temporada, infelizmente não da maneira que a gente queria, mas pelo menos a gente estava lá e aquilo, né? Quem quer ganhar tem que estar. Tá. Você vai lá, você vai chegando, vai batendo na porta, uma hora entra. Então, expectativa boa aí para essa temporada que está começando, para a gente chegar de novo lá e quem sabe a gente está levantando o caneco esse ano. Caneco é simbólico, né? Mas...
E aí, Dutra? Expectativa, como que tá aí?
Ah, sempre, né? Depois de chegar no Super Bowl, não tem como estar com uma expectativa baixa.
Chegou a nossa vez, né, pô?
A gente vai chegando pra, esperando que o famoso... Como é que o George Kittle falou?
Chegar.
A vingança... Como é que é?
Revenge
da vingança, velho.
Revenge Exatamente. Tour. Isso aí. Então já pra gente abrir aí...
Rapidinho, só pra dar uma... Só dando uma agulhadinha aí nos podcasts amigos aí, eu escutei essa semana aí alguns e a expectativa deles não é essa não, hein? Já vi neguinho chamando o Cardinals para ganhar a divisão, hein? Isso eu quero ver e eu vou comentar no vou comentar lá depois, ó. Cadê? Vai ser cobrado.
É que a gente acaba chutar é fácil, né? Você pode até chutar aqui e falar, por mim o Rams vai ganhar, um chute.
É,
embasar
exatamente.
Eu tenho uma teoria, o chute do maluco, porque se acertar foi o único maluco que falou.
Exatamente.
E aí ele faz
o bate o home run, né?
E é aquele que se errar, ninguém fala nada. Caraca, tu errou, cara.
O cara que quer ser coerente não.
Não, é.
Não dá clique, né? E aí, pra gente começar, eu deixar
aqui.
Lá no Instagram de novo, o meu xará Igor perguntou que o Bossa comentou que a equipe está melhor preparada para o Kyler Murray. Ele quer saber se a gente limita o ataque deles a 2 touchdowns ou vai ser um tiroteio esse jogo aí.
Então, para mim, essa é a maior discussão do jogo, na real. É como a gente vai parar o Kyler Murray. Porque ano passado... Nós tivemos dois jogos difíceis contra o Cardinals, tanto que dois jogos que o Kyler Murray jogou muito bem, inclusive. E ele, semana após semana, foi jogando cada vez melhor. É, não só, enfim, fazendo jogadas fora do pocket, correndo com a bola, lançando movimento, mas também dentro do pocket. O próprio Robert Saleh falou essa semana que se o Cardinals quiser que o Murray fique no pocket, seja um Tom Brady, ele vai conseguir, lógico, com umas proporções diferentes, né? Então, para mim, a chave do jogo é como vamos parar o Kyler Murray. Se deixar ele no pocket vai ser a chave, ou se, enfim, mandar mais blitz, colocar QB spy, essa é a discussão do jogo para mim.
É,
não sei se a galera concorda.
Concordo. O Dutra foi bem aí ao lembrar os jogos do ano passado. É, o jogo contra o Cardinals foi se não me falha a memória, mas acho que o primeiro jogo que a gente sofreu, assim. Será aquele jogo contra a Pittsburgh, que teve muito turnover e tal. Mas eu acho que foi o jogo que a gente sofreu, porque era aquele jogo que todo mundo esperava uma vitória fácil. É, não sofrer na questão de ganhar no último minuto e tal, mas todo mundo esperava uma vitória mais fácil do que foi. O jogo estava se desenhando por um caminho mais difícil do que o que a gente esperava que acontecesse.
Exatamente.
Acho que a gente foi surpreendido ali. Primeiro porque o primeiro jogo foi no Thursday Night, né? Então foi a semana curta, o time já estava mais cansado, isso é um fator. Mas eu acho que a frase do Nick Bosa de a gente está mais preparado agora, eu acho que não vai pagar tanto para ver. De você mandar blitz constantemente em cima do Murray. Eu acho que vai ser mais conservador. Eu acho que o Robert Saleh vai ser mais um pouco mais conservador, por já ter conhecido, por já não ser um ano de calouro. É, a gente já viu que ele consegue produzir com as pernas. É, assim, acho que é arriscado você também deixar ele muito tranquilo dentro do pocket, mas é a confiança que ele tem na nossa secundária. É, então, acho que é um trabalho que vai ser feito melhor para esse ano.
Cara, eu acho que a grande questão aqui, São Francisco sofreu bastante contra QB móveis o ano passado, né? Se a gente lembrar, a gente jogou contra o Kyler Murray, deu uma sofrida, nossa defesa sofreu. Lamar Jackson, sofremos. E tem mais um, tem
Russell Wilson,
que já é padrãozinho, né?
Subiria carimbada.
Exato. Cara, eu acho que se tivesse que grifar uma palavra aqui, eu acho que é a nossa defesa ser bem disciplinada. Quando você joga contra quarterback móvel, você não pode entrar no improviso que ele cria, né? Eu acho que é parte disso, da nossa defesa ir bem, né? Eu acho que a gente ter o Ford e o Bosa 100% para esse começo aí é interessante. Eu só acho que também o ataque dos Cardinals não fica só no Kyler Murray, né, no improviso dele. Eu acho o trio de running backs deles muito bom, né? Esse Eno Benjamin aí que chegou agora nessa última off-season aqui. Eu jogava com o Ayuk lá em Arizona State, e é um cara que me chamou muito a atenção nas tapes ali. Eu acho que provavelmente ele não vai ter uma quantidade muito grande de snaps, mas é um cara que eu acho que a longo prazo a gente vai escutar falar bastante.
E aí vamos começar a destrinchar um pouco desse jogo. É, alguns lembretes aí: São Francisco não vai com Deebo Samuel nem Jason Verrett para o jogo. Os dois estão fora. É, Ben Garland e Brandon Ayuk são decisões da hora do jogo para saber se vão ou não, de acordo com as lesões. E temos também Tevin Coleman, que não está machucado, mas devido às condições climáticas da Califórnia, os incêndios que estão rolando lá, se a condição estiver muito ruim, provavelmente ele não jogue, porque ele tem uma anemia falciforme. Isso afeta o seu desempenho e a sua saúde. Então, tá rolando até o papo lá fora, e discussão entre a liga e as franquias, e possivelmente ou o jogo ser realocado, ou a inversão de mando de campo. Porque a situação na Califórnia tá bem, bem complicada já há uns dias, e não tem expectativa de mudar. Quem tá lá fala que só se chover muito para dar uma melhorada, e que não se espera isso. Então, acho que são alguns lembretes aí pra gente começar a pensar. lá já do lado do Cardinals, Josh Jones está fora. Foi o linha ofensiva draftado por eles, que tinha alguma esperança de começar, mas ele também já não estava no deep chart como titular. E algumas outras, alguns outros nomes aqui que eles colocaram que não participaram, ou lesão ou sem lesão, mas que na sexta-feira, no caso hoje, participaram full-time dos treinos. Então, expectativa que jogue. É, o primeiro ponto aí que eu queria entrar com vocês: o quão será sentida a falta de Deebo Samuel pro ataque nesse confronto? E aí, quem se habilitar a responder a tenebrosa pergunta?
Vai lá, Caio, vai lá.
Cara, eu acho que vai depender também de como o Ayuk, como tá a saúde do Ayuk, né? Porque eu acho que o Ayuk é um cara dinâmico também. Ele pode não fazer o mesmo papel que o Deebo. O Deebo, eu acho que é um cara muito mais físico. É um wide receiver barra running back, assim. É um cara que está sempre indo para o contato. O Ayuk não é esse cara, mas é um cara ali que você pode trabalhar alguns screens, alguns passes curtos. Eu já espero o Shanahan colocando ele em algum momento até dentro do backfield. Eu não tenho muita dúvida disso aí. Então, acho que, para mim, eu acho que depende disso, porque ele provavelmente é o único jogador que se assemelha nesse improviso que o Deebo traz para o nosso ataque. Mas eu acho que o São Francisco consegue ficar bem sem o Deebo. É óbvio que a falta dele vai ser sentida, mas eu acho que não é um, né, o fim da temporada o Deebo não jogar contra a Arizona.
Eu vou na mesma linha que o Caio. A gente estava com a expectativa muito alta pelo Deebo, principalmente pela metade final da temporada dele. A gente viu que ele cresceu muito do meio para o final, principalmente nos playoffs. Ele assumiu o papel de wide receiver 1, que era um papel que a gente não tinha, né, no time. A gente sabe que o Shanahan gosta de usar um comitê de running back e usa bastante o wide receiver, e a gente não tinha essa figura, esse papel de wide receiver 1. E o Deebo acabou assumindo isso pela produção dele. Como o Caio destacou bem, ele é um wide receiver de característica que ele vai para o confronto. Ele se destacou muito como as jardas após a recepção, quebrando muito tackle. O quão difícil era você taquear o Deebo. Então, acho que a gente perde nisso. A gente não tem um outro jogador na posição de wide receiver com essa característica. A gente tem o Kittle, que é um cara que, quando recebe bola, sempre vai para o confronto também. Ele consegue muita jarda depois da recepção. É um cara difícil de taquear. Mas na posição de wide receiver, eu não enxergo um outro wide receiver com essa função, com esse papel, com essa característica do Deebo. O Ayuk, como o Caio disse, é o que mais se assemelha, mas também não tem essa característica de ir para o confronto. É um cara de mais velocidade, ser usado no screen ali e tal. Mas eu creio que ali pela quarta semana ele está de volta. Eu não acho que para esse jogo com a Arizona a gente vai sentir tanto a falta do Deebo. Acho que a gente consegue compensar com outras formas, outras jogadas dentro do elenco, dentro do próprio jogo, abrir um pouco mais o playbook. Então, acho que não é algo preocupante para esse jogo, mas a monitorar aí a recuperação do Deebo para os próximos jogos, que acho que a presença dele vai ser mais essencial do que agora.
E aí, Dutra, com a saída do Deebo para esse jogo, você acredita que o São Francisco vai ativar algum dos três nomes que estão no practice squad, e se sim, qual deles? Kevin White, Jawan James?
Assim, eu não acho que eles vão ativar um novo adversário para esse jogo. Caso fossem, eu sou meio suspeito para falar do Jawan James, para trazer do practice squad. Mas entrando mais na questão do Deebo Samuel, tem sempre aquela grande discussão que a NFL é uma grande liga de cópias. Você sempre copia o que deu certo em anos anteriores. E o que teve de matéria falando quem será o Deebo Samuel de 2020? Ou seja, quem vai ser o wide receiver que vai fazer aquela função de pegar end around, de fazer várias corridas, de alinhar em posição diferente, chegar até o backfield em 2020? E isso vai fazer muita falta para a gente no jogo de domingo. Porque não só as jogadas em si, mas a ameaça dele só de estar em campo. Porque É diferente você ter um jogador que faz essa função, um jogador que só de estar em campo pode fazer essa função. Já cria uma ameaça, enfim, que pode acontecer. E isso pode ser um fator negativo para a gente, mas eu não acho que vai ser fundamental. Eu acho que a gente tem outras peças que podem aparecer. É a grande máxima do futebol americano, quando um jogador cai, o próximo tem que famoso next man up, enfim, o próximo dá um passo à frente. Então, eu acredito sim que a gente tem peças que podem suprir a carência do Deebo Samuel. Mas, enfim, respondendo a pergunta, eu não acho que deva vir um wide receiver novo do practice squad, não.
Deve
voltar nas próximas semanas. Desculpa.
Mudando o setor da equipe, né, de recebedores para running backs. Vocês acreditam que Jerick McKinnon pode assumir um pouco esse papel do Deebo Samuel no confronto com a ausência dele? Suprir ali, que ele é um cara que recebe muito bem, mas é um cara que também corre. Ele pode fazer os end arounds ou então ir um pouco mais para o contato e aí começar já a ganhar mais espaço no time, como talvez se espere dele ao longo da temporada, pela qualidade que ele desempenhou há 3 anos atrás, antes dos 2 anos consecutivos de lesão.
Muito bem lembrado, acho que eu já estava deixando passar esse aí que a gente tem, né, que a gente se acostumou a ficar tanto tempo sem o McKinnon, mas eu acho que ele pode ser esse cara, talvez é o cara no nosso elenco, a gente não tem nenhum wide receiver que se aproxime do Deebo ali, talvez o Ayuk, né, que nem eu falei, mas se você for pensar bem, eu acho que o mais parecido mesmo é o Jet, né. Eu vi uma entrevista de algum dos wide receivers falando da capacidade dele de saber rotas de wide receiver, de saber com uma naturalidade que os outros running backs não sabiam, a sala de running back não sabia, né? Então eu acho que sim, pode ser uma arma aí. Eu tenho certeza que o Shanahan vai explorar ela pelo seguinte fator, até as equipes não viram o Jet jogando no nosso esquema ainda, né? É uma novidade aí. Então, a chance de sair coisa boa aí é grande.
É algo a se ficar de olho aí. Vocês acreditam aí, para quem quiser, Dutra, Hugo, se responder, que vamos ver muito Jordan Reed em campo? Porque acredito que com a saída do Samuel, mantendo aí na mesma linha, outros caras e outros modelos irão aparecer. Tanto com o Jet, como o Caio falou. Talvez o Jordan Reed ganhe mais espaço aí com o Kiro. Uma formação com os dois, talvez em campo, possa ser algo interessante. Acredito que a perda do Deebo vai fazer o Kyle Shanahan abrir ainda mais o playbook nesse começo de temporada.
Eu acredito sim, até na participação que eu falei sobre a ausência do Deebo, quanto ela seria impactante. Falei isso, e o Shanahan pode abrir um pouco mais o playbook dele e explorar. E aí a gente até esqueceu do Jet, né, como você bem lembrou, que é um cara perfeito para fazer isso. E tem a opção do Jordan Reed. É um tight end bem sólido, né? A gente já, o que ele apresentou lá em Washington, a grande questão dele é a saúde dele. Dele ficar saudável, ele já mostrou que ele tem talento, quanto ele era importante lá no jogo de Washington, quanto ele era confiável lá para o jogo do Kirk Cousins. O Kirk Cousins amava ele, passar para Tyrande. É um cara que pode ajudar um pouco a desviar a atenção, mas assim, não creio que vai ser uma peça fundamental dentro do nosso ataque. E a engrenagem vai gerar por causa do Jordan Reed. Eu creio que ele pode ser usado mais em situações específicas, principalmente situação de red zone, ali como o pivôzão de basquete ali, um cara que se impõe fisicamente. Não vejo ele sendo muito usado fora dessa situação, principalmente agora no começo, pra gente ver como ele tá fisicamente, como tá a saúde dele, se ele vai se comportar bem, até para não forçar tanto ele também.
Não, eu tô com o Hugo, eu também acho que nesse primeiro momento o Jordan Reed não vai ser enfim, usado muito em muitas áreas do campo. Imagino que seja mais restrito ao final dele, no caso. E eu acredito até que, como a gente não usa tanto formação com dois tight ends, nossa grande maioria de snap é com um tight end só em campo, acredito que ele vai atuar um pouco menos, tanto, uma vez que o Rose Dwelly pode fazer a função dele de bloqueador um pouco melhor. Eu acho que, inclusive, ele deve estar na frente do Jordan Reed no depth chart nesse primeiro momento. Mas na red zone, para mim, ele é inclusive o principal alvo do nosso time. Se ele voltar a atuar da forma que atuou nos anos do Washington Redskins antes das lesões.
E aí eu te volto com mais uma pergunta, Dutra. Como você vê a nossa unidade de linha ofensiva frente à linha defensiva dos Cardinals, que não é uma linha defensiva fraca? Assim, tem bons nomes ali.
Não, tem ótimos nomes ali. Eu tô até preocupado caso o Ben Gordon não jogue. Eu fico preocupado dele jogar, mas ele não jogar eu me preocupo mais ainda, porque, enfim, tem o Jordan Phillips, que jogou muito ano passado no Buffalo Bills, que chegou agora no Arizona Cardinals. Eles têm o Chandler Jones, que dispensa comentários, que acaba com com a extremidade da linha. Você sempre tem que colocar a marcação dupla nele, ou, enfim, confiar que o Trent Williams vai anular ele, mas, enfim, é complicado. Ainda mais se ele alinhar bastante do lado direito da nossa linha ofensiva contra o McGlinchey. Então, para mim, esse é um fator de muita preocupação que pode ser chave para a nossa vitória. Porque se a gente ficar se colocando em situações de terceira descida longa, vai ser muito difícil ganhar esse jogo, porque a gente precisa estabilizar o nosso jogo terrestre, criar ritmo em passes curtos, ter terceira descida curtas e deixar o Calabrese fora de campo. Essa é a receita do bolo para ganhar o jogo. Se a gente ficar sofrendo sack, coisa que a gente já viu o Jimmy Garoppolo sofrer bastante no passado, algumas vezes por culpa dele, por segurar muita bola, mas muitas das vezes por culpa da linha ofensiva, e ficar em terceira descida de longa, a gente vai ter muita dificuldade para ganhar esse jogo.
E aí, Caio?
Concordo com o Dutra aí. Concordo em gênero, número e grau com o Dutra aí. O Jordan Phillips é um cara muito perigoso nesse miolo dito contra o nosso miolo de linha ali. Ele é um cara que jogou muito em Buffalo, talvez por estar num mercado um pouco mais afastado, um mercado que não é tão grande. Quer dizer, Buffalo é Nova York, né? Mas, tipo assim, não é das equipes mais populares aqui, nem mais populares lá.
Não é da ilha, né?
Isso. Tenha passado sob radar, né? Cara, ele é um muito bom jogador, foi uma das melhores adições aí da off-season, eu acredito, né? Os Cardinals ainda pegaram ele num valor razoável, um valor ok. Então, eu acho que é um cara pra gente ficar preocupado. Eu vou colocar aqui no... Eu vou colocar aqui no, no, nos nossos comentários aqui, ou vou jogar lá no nosso Twitter, um tape que tem aí, até no YouTube, tá fácil esse. Trent Williams versus Chandler Jones, cara. Um duelo, acho que de 2017, o Trent na época de Washington, né? E o Chandler já em Arizona. Coisa linda, coisa pra você pegar aí a senhora, a sua esposa aí, a sua gata e colocar na TV, cara. É coisa maravilhosa.
Peraí, maravilhosa pra quem? Pra gente ou pra... Pro Cardinals?
Ah, pra gente. O quarterback lá era o Alex Smith, cara. O Alex Smith não suja a roupa por causa do Trent Williams, cara. Lindo, lindo.
E o que você tem de report aí é que o Trent tá...
Que o Trent Williams tá voando. Exatamente.
Ele tá voando e que o Nick Bosa suou um bom sanguezinho com ele ali pra poder passar por ele, ou... Que até os dois estavam falando que um tá ajudando muito o outro a evoluir no seu jogo, né? Dois caras
seguindo
top.
Seguindo a gíria do momento, o Trent Williams tá on, filho. Ele tá on. O menino tá voando.
Tamanho da criança. A criança é pequena, João.
Máriozinho ali e corre, né? Esperando aquelas corridinhas que o Shanahan bota ali em downhill ali pro Mosley de entrar com ele bloqueando na segunda linha. Vai ser gostosinho.
Cara, outra coisa que a gente precisa compartilhar aí com o pessoal que a gente acompanha, não sei se passou desapercebido aí por alguns, saiu uma matéria, eu acho que no The Athletic, semana passada, do Trent Williams jogando basquete. E tem alguns vídeos dele jogando basquete. Cara, é um cara de 300 libras. E você vê a agilidade dele, é algo que você fala, não, não é possível.
A mobilidade, né, que ele tem.
ele tava brincando contra o time do rapper Drake lá. Os caras falou que, tipo, o cara que tava jogando contra ele falou assim, meu, eu achei que era o Allen Iverson, tá ligado? Porque o cara tem uma agilidade gigantesca.
É grande.
Pô, imagina esse cara bloqueando, saindo do backfield pra bloquear. Cara, linebacker que se cuide, defensive back que se cuide.
Aquele vídeo dele contra o Joey Bosa, que ele vai bloqueando no segundo nível e vai arrastando o Bosa, e acho que é o Alfred Morris que corre pelo lado, assim, por trás, e tipo, ganha umas 15, 20 jardas. Tipo, limpo, sem sujar a camisa. É isso.
Não, tem um tape dele contra o Bruce Irvin também. Tá em Seattle, acho que de novo, né? Bruce Irvin. Cara, é tipo um profissional jogando contra um cara de, sei lá, 12 anos, tá ligado? É tipo colocar dentro da mala assim, vamos dar um passeio. Foi tipo isso. O cara é muito monstro.
1,96m, 145 kg a criança.
Tá bom, né? Tá bom. E aí eu pergunto...
Músculo, meu amigo.
A pergunta que não quer calar na torcida de São Francisco há 6 meses. Como o Jimmy Garoppolo vai jogar o primeiro jogo da temporada? O que vocês esperam do nosso querido Camisa 10 nesse jogo contra a Arizona?
Cara, uma assim, pergunta boa, assim, porque o Jimmy vinha sendo um pouco questionado no começo da temporada passada. Ah, não, o 49ers está ganhando o jogo porque não está precisando do Jimmy. O running back, o sistema do Shanahan tá ganhando jogos e o Jimmy não tá precisando aparecer. Vamos ver na hora H, quando precisar. E para mim, na minha opinião, na hora que precisou, ele apareceu. Tirando alguns pontos que, normal, se a gente parar para lembrar, foi a primeira temporada dele completa. Então, para mim, a tendência, ele vem numa crescente, uma tendência de evolução. Já vem com carimbo de Super Bowl. É um cara que não ganhou, mas chegou, disputou, levou o time até lá. Então já vem mais preparado, eu acho que ele vem mais confiante no sistema do Shanahan, confiando nos jogadores que ele tem ao redor dele, e isso é importante. Você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Então eu vejo que ele vai vir com muita mais confiança no sistema que é apresentado a ele, mais confiança nos jogadores ao redor, confiança nele mesmo, de saber onde ele pode levar esse time, de saber o que ele é capaz de fazer, sabe, de ter uma temporada completa. Então, eu estou apostando muito no Jimmy. Eu vejo o que eu tenho esperado, o que eu espero dele é uma postura, não que ele já não tivesse, mas uma postura em campo ainda mais de líder, de conduzir esse time, de saber... Sabe, o Jimmy, eu não tenho agora os números de cabeça, mas ele tinha os números bons de virada de jogo no quarto período. Era um dos jogadores que mais viravam jogos. Então, eu tenho uma expectativa muito boa em relação ao Jimmy e a tendência de crescimento dele em relação ao ano passado.
Ah, inclusive, Caio, os dois jogos contra o Zona Carlos ano passado foram jogos que ele apareceu, que ele jogou muito bem.
Verdade.
E, enfim, e sem a dependência do Kiro, né, como dizem por aí, que a gente depende do Kiro pra atacar, nosso ataque depende do Kiro, mas teve um jogo sem o Kiro que o Jimmy Garoppolo jogou muito bem.
O Kiro nos dois jogos contra a Arizona, se não me engano, o Garoppolo lançou mais de 750 jardas nos dois jogos.
Sim,
O Kiro contra a Arizona teve... Ele jogou um quarto, eu tava vendo esses números hoje, inclusive, né, em algum lugar. Ele jogou um quarto, teve 79 jardas em 6, 5 recepções, algo assim, e um touchdown.
Acho que foi aquele touchdown assim em cima do Buda Baker, não foi?
Exatamente.
Isso. E aí o papo da reportagem era que fizeram uma pergunta para ele, porque o Ross Dwelly contra o Arizona teve 2 touchdowns.
Sim.
E o Kiro nunca na carreira teve um jogo de 2 touchdowns. Aí perguntaram se o Ross no vestiário brinca com ele, dá aquela cutucada, pô... Tu ganhando dinheiro pra caralho aí, eu já fiz 2 touchdowns e tu nunca fez, algo assim. O Kiro virou e falou que o Ross Dweller é o cara mais humilde que ele já viu no vestiário, que nunca nem tocou no assunto. Então é. Ganhamos sem o cara, agora com o cara vamos ver como vai ser.
Não, o Dweller, inclusive, fez a recepção da vitória nesse jogo, que era um jogo.
Verdade. Foi, isso. Verdade.
O jogo no Arizona, o Jimmy Garoppolo foi muito clutch. Tem uma situação ali de terceira descida complicadíssima. O jogo estava mudando de mãos, né? O clima no estádio lá em Arizona estava pesado e ele acerta uma, sei lá, terceira para 6, 7. Não vou lembrar aqui a metragem ali, o quanto faltava, né? Mas, pô, super, super clutch. Não, caiu o mundo para cima dele, ele ficou no pocket firme e acertou. Acho que foi o Russell Welly, né?
Foi a jogada do jogo, pô.
É a jogada do jogo,
sim,
pô. Ele trava o relógio ali naquela jogada.
Uhum. Sim, e eu acho que um comentário também interessante, cara, que eu tava assistindo, eu tava escutando, acho que hoje é sexta, acho que foi ali na quarta-feira, o Shanahan deu uma entrevista, ele deu ontem, na quarta e hoje, né? A de hoje ainda não tive tempo ainda para pegar a altura completa, mas ele falava que a questão do sistema dele é você estar tá adaptado, né? É você se sentir cada dia mais confortável dentro desse sistema. E a partir do momento que o cara se sente cada dia mais adaptado e mais confortável, mais ele pode abrir o playbook. Então ele falou assim, cara, um quarterback adaptado dentro do meu sistema, eu acredito que tipo, as oportunidades são infinitas. Eu posso fazer muita coisa com ele. Eu acho que é o Jimmy começa a entrar nessa situação. Tá mais adaptado, não é o quarterback perfeito, mas está adaptado, mostrou que pode conduzir até vitórias, né? Então eu acho que o torcedor de São Francisco que vai nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Escutei muito nessa off-season aí umas críticas que são descabidas ao Garoppolo, mas eu acho que ele é o cara que pode nos dar um Super Bowl, sim.
Então, exatamente isso que eu ia falar, Caio. Hoje o Garoppolo é mais parte do sistema do Shanahan, que é um sistema ofensivo que depende muito do quarterback, que utiliza muito o quarterback para, enfim, para ser o grande vetor entre o coordenador ofensivo, o Shanahan, e um sucesso na jogada. E o Garoppolo está sendo, enfim, tá para ser ainda mais isso, ainda mais esse vetor para ser o, enfim, pra não só passar a bola, mas para ser essa peça do sistema ofensivo que o Shanahan precisa. E eu espero que ano após ano ele só melhore nisso, porque o sistema do Shanahan é um sistema que você não pega de um ano para outro, sempre vai mudar, sempre vai ter coisa nova. É um cara genial, todo mundo sabe que é excepcional o desenho de jogada, então sempre vai ter conceito novo para você aprender, coisa que ele inventou, coisa que nem existe ainda que ele trouxe. Então, quanto mais dentro do sistema ele tiver, melhor. E eu acho que, eu espero que esse ano ele se mostre mais nesse paga.
Eu acho que a gente tem uma amostragem disso aí. É o Shanahan com o Matt Ryan.
Exatamente.
A gente viu que no segundo ano, quanto o Matt Ryan cresceu com o Shanahan jogando.
E no primeiro ele apanhou muito.
Sim,
pode ver que os números dele não foram nada bons.
Cara, saiu uma entrevista, teve uma entrevista ontem, acho que na KNBR lá de São Francisco, lá, tava aquele Chris Collins, né, que é o cara que é o comentarista do Sunday Night, né, e ele soltou uma lá que, tipo, todo mundo ficou, nossa, e pô, e faz total sentido se você for pensar. Ele falou que ele acredita que o Garoppolo é mais pronto para o sistema do Shanahan do que o Aaron Rodgers. Ele soltou essa bomba assim na mesa e o nego ficou, tipo, sem saber onde. Sem saber o que comentar. E aí ele foi, e aí ele trouxe a explicação para a mesa, tá ligado? Ele falou, cara, você pega o sistema que tá rodando lá em Green Bay, é o mesmo de São Francisco. O LaFleur era assistente do Shanahan, né, em Atlanta. Então tem um conhecimento já antigo do sistema do Shanahan. Então são sistemas iguais. Porém, o sistema do Shanahan é um sistema que ele é inovador, tem muitas coisas para você aprender, Porém, ele é um sistema que necessita que você não coloque muito improviso dentro dele. E o Shanahan, ele já dá um negócio meio que pronto na mão do cara, tipo assim, vai lá e execute, né? E os caras estavam falando, cara, o Aaron Rodgers não é capaz disso, porque ele viveu a vida inteira dele dentro da NFL, tendo que improvisar, tendo que correr pela vida e etc, que hoje para ele, aos, sei lá, 30, acho que tá com 36, eu acho, não vou lembrar qual a idade do Rodgers, mas sei lá, desde 2005 na liga, você trocar o mindset do cara. Então, você trocar o mindset de um cara aos 36 anos e fazer ele executar esse sistema é muito difícil. Aí o cara falava assim, cara, muito, muito fácil você fazer isso, muito mais fácil você fazer isso com um Garoppolo, que é uma, vamos dizer, uma tela que chegou mais ou menos em branco. O Shanahan agora está colocando ali o que ele quer.
O Garoppolo veio de um sistema também que pedia para ele seguir a risca, que era um sistema
deu padrão.
Que era o esquema do Josh McDaniels com o Bill Belichick. Tanto que o Tom Brady é aquele cara que não corre pela vida e nunca morreu, né, porra?
O Tom Brady não consegue correr pela vida. Pode parecer soberba, né? Mas é o que o Shanahan fala. Que a gente até brinca, né? Se todo primeiro drive seguir a risca, o que ele passou, que o time saiu, é touchdown. Se sair nas condições normais de temperatura e pressão, todo primeiro drive é sempre touchdown. Cara, segue a risca aqui o que a gente passou, que vai ser um touchdown. E aquelas diversos vídeos que tem, né, que quando ele já via a defesa alinhada e já via a formação de ataque, antes do snap ele já canta a bola, touchdown. É porque ele... Antes da falta, ele chamou o árbitro, fica ligado ali que ele vai puxar.
E aí, pra gente fechar aí o ataque, o que vocês esperam do Trent Taylor? Que alguém falou dele aqui no comentário. Que acha que a falta do Deebo Samuel pode
Arthur ganhar mais. Vitor.
Isso aí.
Arthur Vitor. Que é apaixonado por ele aí, pelo Taylor.
Tava, o que vocês esperam do Taylor aí? O third down guy.
Eu acho que ele é um jogador muito interessante. Né? Não é um cara que vai chamar a atenção pelo tamanho, pela fisicalidade, comprimento e etc. Mas toda vez ali que ele teve em campo com o São Francisco, ele entregou alguma coisa. E eu acho que a situação ali de no primeiro ano do Garoppolo ali, naqueles cinco primeiros jogos ali, ele... Porra, Ter criado uma sintonia, eu acho que acima do normal com o Jimmy. Então eu acredito que possa ser um cara ali que seja bastante contribuinte na questão ali de terceiro down, né? E eu acho que, cara, guardadas as devidas proporções. Não me xingue.
Já até sei que você
vai falar. Já até sei também.
Eu também já sei. Eu não concordo tanto, não, mas já sei que
ele
vai falar.
Não, ele parece muito o técnico dele. Ele parece muito o Wes Welker. O Wes Welker, cara, foi um dos caras que eu melhor vi trabalhar o slot na NFL, quando jogador. Ele e o Tom Brady, cara, era sacanagem. Era sacanagem. O que esse cara explorava ali as costas dos linebackers... aquela chamada zona suja, né? Que é entre os linebackers e a secundária. Então eu acho que, pô, é uma adição muito, muito interessante. Que ano passado, mesmo a gente tendo o Deebo ali, a gente tendo o Kittle, que são os caras que mais trabalham pelo meio ali do campo, eu acho que se a gente tem o Trent Taylor, é um diferencial.
Eu concordo com o Caio, mas assim, eu espero esse ano que ele dê um próximo passo, porque se você olhar os cinco jogos dos últimos jogos do 2017, com o Jimmy Garoppolo e tudo mais, o Trent Taylor, ele aparecia basicamente como o jogador de terceira descida. Ele é o cara que ia pegar as lentes na terceira descida e ia converter. Beleza, mas esse ano eu espero que ele seja mais que isso, sabe? Ele se torna aquele slot dos três downs. Um cara que você pode alinhar na primeira descida, criar uma jogada em cima dele, não só em rota curta, mas fazendo uma rota mais em profundidade, intermediária. Então, eu tô muito ansioso para isso, para ver se ele vai conseguir dar esse próximo passo. E a ausência do Samuel hoje pode ser um... Hoje, no caso, domingo, né? Pode ser um fator bom para ele. Ele pode ter esse espaço agora que ele talvez não tivesse caso o Samuel jogasse.
É, e aí, acho que eu esqueci de uma pergunta, então falha minha para a gente já falar da defesa. Como vocês veem aí essa nova secundária, grupo de linebackers do Cardinals, que deram rio de dinheiro aí pro Buda Baker, é o safety mais bem pago da liga, tem Isaiah Simon chegando, que não é o titular no deep chart, mas provavelmente vai ter muito snap, mais uns caras aí que chegaram para contribuir, tem Patrick Peterson, se eu não me engano, não lembro se aposentou, e tem outros caras ali. Como vocês veem essa secundária, grupo de linebackers aí do Cardinals contra o nosso grupo de recebedores, running backs.
E tudo isso para parar o Kiro, viu?
O que eu posso fazer?
Pô, pagaram o Buda Baker muito pelo Kiro e pegaram o Isaiah Simmons claramente porque ele é um cara que tem capacidade ali de cobrir tight ends com uma qualidade. Até no dia lá do draft, o Steven Kerr, que acho que é o GM dos Cardinals.
É Kain.
Eu sabia que tinha alguma coisa com o Steve Kerr, coach do Warriors.
Uhum.
Ele comentou, cara, que... Não, a gente pensou, a gente lembrou que a gente tinha o Kira na nossa divisão, sim. Soltou uma dessa.
Tem como, né?
Assim, eu não acho que o Buda Baker, por exemplo, foi exclusivamente por do Kiro, porque pra mim ele é um dos melhores safeties na liga aí, jovem.
Exclusivamente não, também concordo com você, mas eu acho que ele pensou, que eles lembraram que, pô, tem um Kiro ali, eu preciso renovar esse cara, pra mim fica pressão óbvio.
Até o dia. Então, aí, quanto a secundária, enfim, e corpo de linebackers do Cardinals, eu tenho uma opinião bem popular, cara. Mas enfim, já que estamos aqui, vamos falar. Eu acho que são jogadores muito bons individualmente, mas que eu não vejo encaixando ainda num grupo. Porque se você olhar o Buda Baker, ele é muito bom individualmente, mas ele é um dos caras que mais cedeu passe na temporada passada, na sua posição. Você tem o Patrick Peterson, que, enfim, estava suspenso no começo da temporada passada. Não voltou jogando bem. Os outros cornerbacks eram novos também. Enfim, não sei se deu aquele match. E agora você está trazendo um linebacker novo, calouro, para entrar nesse miolo que, ao meu ver, não tá entrosado ainda, sabe? Então, eu acho que esse é um dos pontos, inclusive, que o Shanahan pode explorar. Que essa falta de entrosamento da defesa, que apesar de ter bons nomes, tipo, Patrick Peterson é ótimo, Buda Baker é ótimo, Isaiah Simmons é ótimo, mas não são nomes que eu vejo tendo o impacto esperado juntos, sabe? Então, pelo menos na semana 1 da temporada, não sei ao longo da temporada, mas na semana 1 não vejo tanto assim, não.
Ainda mais uma temporada sem pré-temporada.
Exatamente.
Pesa mais ainda. E aí, vamos falar da nossa querida, talvez a unidade mais amada de todos os torcedores, São Francisco, a defesa. O que vocês esperam da defesa como unidade geral, o Robert Salé e todo mundo já para esse primeiro jogo? Já em botar Caio Mucari no chão?
Para mim, assim, a defesa do 49ers, talvez possa falar continue, porque para mim ano passado ela foi a primeira defesa da liga. Então, para mim, esse ano continua sendo. A gente trouxe o Kinlaw aí, que está sendo muito bem falado, e a galera lá tá apaixonada por ele. Eu acho que o Bouza vai dar um crescimento. Ele tem falado nisso, o Caio até citou aqui na transmissão, do quão ele está sendo desenvolvido treinando com o Trent Williams, que é um cara que está forçando ele sempre ao máximo. Então, a nossa linha... principalmente, eu vejo que vai manter pressão, vai ser uma linha que vai chegar no QB, vai pressionar o QB. Então, para esse jogo de Arizona, como a gente falou, eu acho que vai ter a situação de ser um pouco mais conservador por conta do quarterback que está sendo enfrentado do outro lado, que é o Kyler Murray. Eu acho que é uma linha que vai produzir pressão como a gente viu, sem mandar blitz acontecer, você não vai precisar mandar tantas blitz para que seja pressionada. É uma defesa que vai pressionar. É o DNA dessa linha. É o DNA dessa linha pressionar o QB. Os caras vão para cima do QB como se fossem pitbull. Atrás de carne. Então é o que eu vejo que vai acontecer. Esse ano vai ser algo que vai vir naturalmente deles pressionando. Não vão vir tantas situações de blitz. Pelo menos é o que eu espero que aconteça, né? Seja a pressão natural deles para cima do QB. Então acho que vai ser um pouco mais respeitada a situação do Kyler Murray, mas eu vejo a nossa defesa ainda como a principal unidade, ainda à frente do nosso ataque, e vejo a defesa como a principal defesa da liga. Então a expectativa é muito alta aí pelo que a nossa defesa pode produzir.
Eu estava mutado, como uma boa pessoa que esquece as coisas.
É o Corona.
Sempre. Pô, tanta reunião no dia a dia que você acaba se acostumando a deixar mutado e esquece lá. Bolsa e Trent Williams treinando junto, Caião. Você espera Nick Bolsa causando caos pra cima de Kyler Murray e da linha ali? Ou você consegue ver Cliff Kingsbury conseguindo contornar essa situação com talvez mais um ali do lado ajudando ele? Ou fazendo um double team nele e vai soltar outro pra cima da linha dos caras?
Cara, é muito complicado jogar contra a nossa defesa, porque é o seguinte, é aquela questão de cobertor curto, né? Você dobra no bolsa, quem que vai ficar tranquilo lá? O Ford, do outro lado. No meio, a gente escutou bastante coisa do Solomon Thomas agora na pré-temporada.
Verdade, hein?
Que é um cara em passe, jogando pelo meio da linha, criou pressão sempre que entrou em campo. Às vezes a gente fica focado naquele número de sec, né? Ah, pô, o cara bateu 12 secs, pô, bacana, mas quanto de pressão ele gerou? Né? O Bolsa é um cara que claramente ele gera pressão e gera sec. Né? Acho que só 3 jogadores tiveram mais pressão do que o Bolsa na NFL no ano passado. Aaron Donald, Daniel Hunter, e me falta mais um nome. Então, quer dizer, é um cara completo. Né? Mas como eu estava falando, outros caras, até o DJ Jones, que é o cara mais pesado da linha, que ancora ali, né, que é o cara mais da, abre aspas, da corrida, né, é um cara que também é capaz de gerar pressão, né, então eu acho que, cara, você vai ter que começar a colocar Tyrene lá para ficar dentro do backfield, vai ter que falar pro seu running back, alô, amigo, vai vir a pressão aqui, segura, fullback, não sei o que você tiver, porque a defesa do São Francisco, eu acho que é o grande mérito é conseguir pressionar com o menor número possível de caras, são 4, né? Eu já vi situações ano passado que pressionou 5 na linha, pressionou com 3. Então é uma defesa que eu acho que o Kingsbury tá quebrando lá a cabeça para ver o que melhor pode fazer. Eu acho que, pensando do lado de Arizona, o que a Arizona pode fazer é tirar a bola mais rápido possível da mão do Murray.
Pô, mas além disso, meu medo é o...
Não, vai.
Meu medo é o jogo terrestre, né? Que a gente tem que lembrar que no ano passado a gente fez o Kenyan Drake parecer o Le'Veon Bell nos anos de auge dele, né? Chegou a 3 dias... chegado no Cardinals, o cara correu, enfim, melhor que o nosso running backs que estão há anos no nosso time. Então, para mim, a grande chave vai ser parar o jogo terrestre, para você limitar o ataque do Cliff Kingsbury e deixar ele o mais unidimensional possível. Porque ele provavelmente vai querer explorar muito essa questão dos play actions, e passos curtos, ou run pass option, enfim, fazer qualquer coisa para tentar explorar o passes curtos do nosso contra a nossa segunda linha de defensores, É, porque ele tem vários jogadores que podem fazer ter jardas por recepção, porque agora tem o DeAndre Hopkins, que é, enfim, incontestável, um dos melhores, né, nesse quesito na liga. Você tem o Christian Kirk, que também é muito bom nisso. É, então imagino ele tentando fazer um papel lá de colocar, correr muito com a bola. Enfim, tem uma máxima aí que dizem que para o play action ser eficiente, você precisa correr bem com a bola. Isso não é verdade, você precisa correr com a bola somente. É, então imagina ele correndo bastante com a bola. E a chave para a gente conseguir parar esse ataque é parar o jogo terrestre. Porque para o jogo terrestre, você vai deixar a defesa fazer o que ela tem que fazer, o que ela já sabe fazer, que é atacar o quarterback em terceira longa. E isso todo mundo sabe que o Nick Bosa vai chegar. Para 8, o Nick Bosa vai chegar. É certo.
Vai lá, cara. Cara, eu tenho uma teoria que é fontes da minha cabeça, mas que a nossa defesa contra a corrida, com a saída do DeForest Buckner, vai ser melhor. Eu acho que a gente vai, contra o passe, a gente vai ter uma regressão à média, vamos dizer assim. Mas eu acho que contra a corrida ela se torna melhor. Por quê? É claro que tudo também vai depender da gente ver a contagem de snaps do Kinlaw logo de cara. Mas ele é um cara que ocupa dois gaps. Ele é muito grande. Por mais que você. Que o DeForest Buckner também é um cara gigante, mas ele é um cara mais retilíneo, vamos dizer assim, né? O Kinlaw é aquele cara que ocupa dois gaps. Eu sempre falei para os caras que. A gente sempre conversando, né? Que ele me. Que assim, não. Não querendo fazer comparações de jogadores, que eu sei que sempre é complicado para um cara que sai do college para a carreira profissional. Mas, cara, ele me lembra muito a parada do Chris Jones, quando você vê ele jogando, assim. É um cara que tá sempre empurrando os guards para trás. Tipo assim, a todo momento você vê guard indo para trás. Às vezes o cara consegue até segurar, mas que ele é empurrado, sei lá, no mínimo uma jarda para trás, que ele é empurrado. Essa parada contra o jogo corrido é muito, muito boa. Então, eu acredito que o nosso jogo de passe, contra o jogo de passe, né? O nosso pass rusher vai dar uma declinada, mas eu acho que nosso jogo contra a corrida vai dar uma melhorada.
Aí, Dutra, eu te deixo a pergunta. Solomon Thomas vai seguir a máxima do último ano de contrato e jogar pra caralho ou não?
Bom, assim espero, né? Porque desde que chegou na liga, ele foi, enfim, não correspondeu em nada a expectativa criada nele. Eu lavo minhas mãos, porque desde antes do processo lá de draft falei que não queria ir no time, que era um mega hype criado nele por conta de um jogo especificamente lá contra a North Carolina, que jogou muito, enfim, acabou com o Trubisky naquele jogo. Mas para mim, ele não tinha mostrado muito mais para ser escolha top 5 do draft. A gente acabou pegando ele na escolha número 3. Mas, assim, para mim, para ele jogar bem, uma coisa tem que ser feita. Colocar ele no meio da linha. Para mim, isso não tem mais discussão. A gente já viu que, na extremidade, ele não tem tido uma boa atuação. E os melhores resultados dele são pelo meio da linha, pelo miolo da linha, assim, ali naquela posição de defensive tackle mesmo. E porque ele é rápido, ele não é um jogador fraco, mas ele é um jogador muito rápido para aquela posição, então ele consegue ter vantagem ali em alguns matchups. Mas enfim, eu espero que ele jogue bem, mas eu não conto com isso, não. Sendo totalmente sincero, não conto que ele vai ter, sei lá, 10 sacks, mas um jogador de rotação eu acho que ele pode ser, sim, um bom jogador.
6 sacks dele esse ano, você escutou primeiro aqui.
Eu acho que é uma marca justa. Eu acho que vai ser menos. Eu acho que vai ser menos.
Eu também acho que vai ser menos. Eu acho 6 ousado.
Seria uma grata surpresa.
Seria uma grata surpresa. Porque
se fosse falar 3, eu não falava, pô.
Não, justamente, por isso que eu não falei nada, só fiquei quieto.
Exatamente, eu fico na minha, pô.
Não, Caião pagou.
Final do ano vocês me cobrem, tranquilo.
Quero saber, botou aquela postinha lá no Bet, no 365, botou lá, botou o dinheiro lá.
Vou conversar, eu vou conversar com o nosso parceiro Fiuza, que é o cara das apostas aqui. Vou ver o melhor caminho. Alô, Fiuza!
E aí, Hugão, nossa secundária aí é um pouco contestada, tanto por torcedores quanto vista de forma ruim pelos pares da liga, né? O que você espera aí do nossa dupla de cornerbacks? Richard Sherman e quem vier? Possivelmente vai ser Emmanuel Mosley. Já nesse primeiro jogo, mas nunca se sabe quem vai assumir. Então, o que você espera da dupla aí?
A secundária vinha sendo explorada, né? Assim, pra gente draftar um jogador de secundária no draft, vinha até sendo cogitado. A gente até pedia isso, cara, vamos olhar para a secundária. E não foi o que aconteceu. Então, a gente resolveu reforçar a linha na primeira rodada, na nossa primeira escolha da primeira rodada, para reposição do DeForest Buckner. Então, acho que a gente continua apostando na pressão que a linha defensiva é capaz de gerar para aliviar a pressão sobre a secundária. Quanto mais pressão a sua linha defensiva gera para o outro time, o quarterback hurry, né? Você acelerar, você apressar a decisão do quarterback adversário. Então, acho que quanto mais apressado for o quarterback adversário tomar uma decisão, maior a chance dele cometer um erro e da sua secundária não sofrer uma big play. A gente viu no Super Bowl a big play, que a gente viu o Tart demorou muito para chegar em cima do Tyreek Hill, naquela big play do Kansas City, que colocou eles de volta no jogo. Então, era uma posição que vinha sendo muito criticada, só que mostra a confiança da comissão, a confiança do Shanahan, a confiança do Salé, na secundária, na experiência que o Richard Sherman tem. E eu creio que a tática vai ser essa, gerar pressão na linha, que quanto mais pressão for gerada, mais alívio você traz para a secundária e coloca ela sob menos pressão. Então, acho que, é essa a aposta.
E aí, Caio, essa confiança aí vai ser suficiente para parar ou então diminuir o ritmo de...
O Caio vai chorar que eu fui lembrar da jogada.
Caio, eu fiz sério.
Não, eu vou ter que beber mais.
Você sabe que tem que falar alguma coisa.
Não, pô, estragou minha sexta-feira, pô. Não, eu sou... aqui, ó. Bastidores do Boteco. Eu sou o cara que foi o único que no outro dia fui assistir a tape. Falando pra no outro dia do Super Bowl fui assistir a tape. E todo mundo falando...
Nunca vi todo mundo
falando pra mim, pô, não vai. Não, eu sou um cara curioso, falei, não, eu preciso ver. E o meu problema era essa terceira descida, tá ligado? Pô, essa terceira pra, sei lá, 16.
Terceira pra 15. Acho que foram duas terceiras pra 16.
Cara, ontem, quando passou essa porra dessa jogada na ESPN, na Americana, troquei o canal, porra. Botei lá na Record, lá no Minha Fé, Pastor Valdomiro, qualquer merda.
Rapazinho, lá começou agora.
Pô, eu não ia ver aquilo. Não dá.
Então, porra, aí, pô, eu vi esse lance, no mínimo na última off-season, tipo, 10 vezes, tá ligado? E a cada vez que... É verdade, você tem razão. Eu sou tipo masoquista, tá ligado?
Porra.
Mas assim, eu cheguei a um ponto que eu falei, não, chega de sofrer. Aí o Hugo vem e me solta essa, pô. Eu lembrei que o Salah chamou uma cobertura em zona e deixou o Tyreek Hill sozinho com o ar de aberto, cara.
Essa jogada é igualzinha uma que rola na semana 1. Na semana 1 contra o Bucks, tem uma jogada igualzinha. Igualzinha. Uhum. A mesma jogada e o mesmo erro acontece.
Pode fala quem era o quarterback.
Que doideira.
Mas funciona nos dois, tá? Funciona nos dois.
Funciona? Porra, não... Estou fora. Eu perdi, graças a Deus. Mas, cara, é que nem a gente conversou no último episódio. Eu não consigo falar que a nossa secundária é um calcanhar de Aquiles, cara. Eu não acho que é todo esse problema. Eu acho que é uma situação que na próxima off-season vai ter que ser olhada com um pouquinho mais de carinho, né? A gente insistiu, a gente conversou muito, a gente falou em podcast, a gente falou em texto, que talvez esse seria o ano perfeito para a gente olhar para a secundária, o tanto de talento que tinha na secundária. Mas eu consigo, eu não consigo falar o 49ers não teve atenção à secundária. Não, o Lynch pensou que o Hugo explicou da melhor maneira possível. Quanto mais você gera pressão, mais fica fácil para os caras da secundária, né? Então, eu acho que eu quero ver como o Richard Sherman tá. Super Bowl, eu acho dele, pelo menos ali aquele último quarto, eu achei muito ruim. Muito ruim. Ele cedeu uma recepção pro. Que foi? Foi pro Tariq Sammy Watkins, né? Porra, aqui parece que ele tava de mobilete, o Sammy Watkins de Ferrari, tá ligado? Passou fácil, brincou, que é um negócio que eu fico preocupado, sinceramente. E do outro lado, a gente como falamos semana passada, não tem uma definição, né? A gente entra com três caras que a qualquer momento, se você me falar, Caio, o 49ers vai jogar o Super Bowl nesse ano e o cornerback vai ser o Verrett no Super Bowl. Eu falo, beleza. Ou o cornerback vai ser o Mosley. Beleza? Ou vai ser o Winterspoon. Beleza? Tipo assim, eu não duvido do que pode acontecer ali. Então, acho que a gente precisa. Eu acho que um dos três precisa falar, a vaga é minha, dá licença, vocês outros dois são os meus backups.
Acho que é por esse o caminho aí. Acho que a defesa é uma unidade que a gente precisa falar pouco, porque mudou um pouco. Tanto que não se precisa falar do grupo de linebackers, que é o mesmo.
Verdade.
Não precisa se endereçar tanto também a linha, que a mudança foi pouca. Então a gente já está chegando aí a um pouco mais de uma hora aí de live, de podcast, de se vocês quiserem chamar. Aí eu deixo aí o último questionamento para vocês. Questionamento, a última pergunta. O que vocês têm mais aí adicionado a esse confronto que a gente não passou? Aí é livre para o que cada um quiser. Porque lembrando, mantendo a tradição, do ano passado a gente não dá palpite, porque palpite dá azar. Então é isso aí. Quem quiser aí adicionar mais alguma coisa, fique à vontade. Tem todo o espaço do mundo aí para falar.
Eu acho que foi bem falado que durante essa hora a gente explorou bem o lado defensivo. Acho que agora é entrar no modo torcedor, já a partir de agora, torcer para que cada um cumpra o seu papel da melhor maneira possível, para que dê tudo certo. Estou bastante ansioso para ver como vai exportar o nosso time em campo sem torcida, que é algo que está fazendo bastante, vai fazer bastante diferença na liga, principalmente quando envolve o ataque. Então vamos ver, cara. Estou com a expectativa boa aí pro que tá, tem para vir para a gente no ano, no começo do ano que vem aí, se Deus quiser, um Super Bowl. E agora é a moda torcedor total. E é isso aí, galera. Tamo junto.
Estou com o Hugo. Já chegou no momento que o modo racional para um pouco. Domingo de manhã eu já vou estar no modo torcedor. Se perguntar pra mim quem é melhor, Kyler Murray ou Jimmy Garoppolo, eu falo Jimmy Garoppolo.
É aquela mensagem do bom dia, minha sobrinha veio me dar bom dia, fui na cozinha pegar água, minha sobrinha veio me dar bom dia nada, dei um bicuda, hoje é dia de jogo.
Exatamente, domingo já vou estar assim, então a racionalidade para aqui, já vai começar a vir emoção e tá mais que certo, cara. Torcer é isso. Estou muito ansioso para a temporada que vai vir, que vai estar chegando agora. Enfim, tem todas as questões relacionadas ao problema do coronavírus e as complicações e tudo mais, mas creio que possamos ter uma grande temporada e estou muito ansioso para isso.
E aí, Caio, alguma coisa? Eu já posso puxar, aproveitar o gancho que eles deixaram aí.
Eu quero colocar uma última situação rapidinho aí, que eu acho que a gente pode discutir, que eu acho que o jogo dos Chiefs ontem, foi do Chiefs e Texans, né, que foi ontem, abertura da temporada, mostrou uma coisa aí que deve manter até no mínimo ali, eu acho que, sei lá, dezembro, quando a gente não vai ter torcida, ou 20% só de torcida dentro do campo, né? Que o clímax do jogo é diferente, né? Então São Francisco vai ter que criar uma força aí nos jogos em casa para conseguir ultrapassar isso, né? A torcida de São Francisco, quando está dando tudo certo, vai muito bem, né? Tem um histórico bom lá, o ano passado fez bastante barulho, eu lembro do pessoal de Minnesota, eu acho, que nos playoffs, reclamando, né, a questão de que tava bastante barulho mesmo, para chamar jogada tava complicado, e é uma coisa que a gente não vai poder, infelizmente, nessa temporada aqui, utilizar, ter a torcida como mais um jogador, né, e eu acho que assim, cara, juntando isso a um começo de temporada aí sem jogos de pré-temporada, sem uma off-season inteira, eu acho que o ritmo do jogo vai ser um pouquinho mais cadenciado, vai ter algumas jogadas ali, alguns tackles que vão ser perdidos, vai ter alguns drops ali que a gente, em situações normais, não aconteceria. Então, são coisas que eu acho que São Francisco vai ter que passar por cima para vencer. Eu acho que não importa muito como a gente vai vencer esse jogo domingo, mas é necessário vencer. Não é aquele jogo, jogou bonito. Não, é vencer. Pelo menos nesse começo de temporada, sei lá, até semana 4, 5 ali, é vencer.
É o, jogo...
Eu vou fazer uma citação aqui, que o Igor vai à loucura.
Lá vem merda.
Na transmissão de Kansas e Houston, o Duzão participou lá e ele comentou que pelo fato de não ter acontecido jogos de pré-temporada, os ritmos de treino foram muito mais fortes, foram muito mais intensos e acelerados. Só que isso não, ele deixou claro que isso não traduz em ritmo de jogo. Porque foi perguntado sobre isso, o Paulo perguntou sobre a questão do ritmo, e ele disse que são ritmos completamente diferentes, então vai de encontro isso que o Caio falou. Tendência aí que nas primeiras semanas o ritmo de jogo seja mais lento mesmo.
Eu até concordo com ele. o próprio ritmo de jogo de Kansas e Texas foi bem devagar. Parecia meio que um outro esporte. E aí é muito estranho. E o que eu tava lendo de algum jogador é que ele dando uma entrevista, não sei se era de São Francisco ou de outra franquia, que ele não abriria a mão hoje, com a situação que vivemos, de jogar a temporada sem torcida, por exemplo. É uma nova experiência. O futebol americano no estado mais puro possível. Porque é futebol americano por futebol americano. Tipo, não tem aquele ambiente...
Legal isso aí, cara.
É o estado puro do jogo, né? É o estado puro da parada.
Bom, então, não tem, influência externa, né? Tipo, pra atrapalhar e tal. É o famoso mano a mano ali.
Vai ser interessante de se assistir. E aí... Acho que a gente já está quase com 1h10 aí para fechar o nosso papo, aproveitar o gancho do Dutra. Ele falou que domingo ele já acorda naquele jeito clubista lá em cima. Antes do jogo aí a gente vai estar aqui no nosso canal fazendo aquela livezinha, aquele pré-jogo que não acontece em lugar nenhum. Então você vai ver aqui. E quem sabe no futuro um pós-jogo aí também para a gente comentar. E se o Garoppolo jogar para caralho, vai ter pós-jogo, eu vou aparecer aqui. Que nem o Neto, mandando vocês todos tomar no cu. Pô, se ele jogar pra caralho, eu vou aparecer que nem o Neto nessa porra.
O cara vem doidão, com
certeza. E se perder também. E se perder também, eu vou aparecer igual o Neto. Não tem, Neto.
Vai ter
isso aqui.
Pode deixar aqui a sobriedade.
Isso aí. Então acho que é isso aí, a gente fica por hoje. Lembrando que esse podcast, essa live vai ficar gravada aqui no canal e em arquivo em formato de áudio lá em todos os nossos canais. Aí sim, muito obrigado a todo mundo que ficou e até domingo. Um bom jogo pra gente que ganhamos.
Salve, galera.
Valeu.
Até mais, rapaziada.